partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
Bom, nós vamos estudar hoje Lucas capítulo 18. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Lucas 18, do versículo 18 ao 23. E olha só que interessante. Hoje nós vamos fazer uma espécie de continuação do culto de quarta-feira. Você assistiu o culto de quarta-feira, o nosso aqui, à noite? Nós estamos tendo uma série que se chama Encontros Marcantes com o Mestre. E na quarta-feira o pastor Daniel esteve aqui com o Guilherme, eles fizeram uma entrevista, fizeram aqui um bate-papo bem gostoso em cima dessa história. E eu quero trazer aqui para vocês hoje novamente essa história, para a gente continuar essa conversa. Mas eu quero me ater em um detalhe, em uma pergunta, na verdade, a grande pergunta, e na resposta que Jesus deu para essa pergunta, que faz sentido. Se você quiser, quem sabe, abordar outros temas que estão dentro dessa história, você pode assistir o sermão ali, ou melhor, a entrevista, o bate-papo de quarta-feira à noite com o pastor Daniel. É só entrar no nosso YouTube, ali você conhece, e procurar os cultos de quarta. Foi ali na quarta-feira que aconteceu essa mensagem e hoje a gente vai dar sequência a essa conversa. Me inspirou, viu, pastor Daniel, se você está assistindo aí. E eu resolvi, então, dar continuidade à conversa sobre essa história aqui. Lucas 18, versículo 18 até o 23. Leia comigo. Certo homem de posição perguntou-lhe: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" Respondeu-lhe Jesus: "Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe." E aí o jovem rico então replicou-lhe, dizendo: "Tudo isso tenho observado desde a minha infância, ou desde a minha juventude." Ouvindo Jesus, disse-lhe: "Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me." Mas ouvindo estas palavras, o jovem, né, ficou muito triste, porque ele era riquíssimo, e saiu dali cabisbaixo. Bom, essa história, ela aparece nos três evangelhos sinóticos aqui, exceto João, é o único que não fala, mas os primeiros três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles contam para a gente essa história. Essa história é muito importante, porque quando a Bíblia repete alguma coisa constantemente, ela quer dizer o seguinte: olha, isso aqui é importante, isso é essencial. Então, se os três dos evangelistas escolheram mencionar essa história, e olha, são poucos os eventos que os três evangelhos mencionam, especialmente em relação às parábolas, ou às histórias, né, os milagres. E aqui você tem, então, três vezes é repetida essa história. Cada um dos evangelhos acrescenta um detalhezinho mais à história, que nos dá ainda mais argumentos ou mais subsídio para entendermos aqui o que Jesus estava conversando com esse jovem, que ele queria ensinar qual era a essência aqui da mensagem. Nós escolhemos Lucas, mas vamos lembrar de algum, um pouquinho também dos outros, tá? A grande pergunta que eu trago para você nessa manhã é a seguinte. É a pergunta que está aqui dentro dessa história. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer? O que fazer para herdar a vida eterna? Vou fazer essa pergunta de novo para você. Tá? Existe alguma coisa, ou melhorar um pouquinho, né? Existe alguma coisa que eu, que você, possamos fazer para herdar a vida eterna? Tem alguma coisa que é a nossa parte, que nós precisamos fazer para herdar a vida eterna? Para conseguir a vida eterna? Não existe? O que você acha? Existe ou não existe? Não precisamos fazer nada? Ou precisamos fazer uma coisa, duas coisas, algumas coisas? E se precisamos fazer, o que precisamos fazer? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Se você já quiser colocar aí nos seus comentários alguma afirmação, alguma participação, fique à vontade, tá bom? Então, essa é a grande questão da vida. É uma questão muito importante, ela é vital. Porque, de fato, esse mundo ele não vai longe. Esse mundo, se ele não se autodestruir, né, nós vamos destruir ele. Então, a Bíblia apresenta a grande esperança que é a vida eterna. O que fazer para conseguir a vida eterna? Essa é a pergunta do jovem. E faz muito sentido, porque lá em Lucas 13, 24, Jesus conta uma história. Você vai lembrar dessa história. Ele diz que ele compara a salvação a um caminho reto e estreito, ou uma porta estreita. Ele diz o seguinte: existe um caminho largo e espaçoso que leva a gente para a perdição. Muita gente entra por esse caminho, por essa porta. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. É fácil, todo mundo entra por ali, todo mundo consegue, é simples, parece que tem um imã, chama a gente para esse caminho largo e para essa porta larga. Mas o caminho que conduz para a salvação é um caminho estreito, é um caminho difícil. E aí Jesus diz o seguinte, olha só. No verso 23, 24, ele fala assim, ó, Lucas 13, 24, estou citando um outro texto aqui. Esforçai-vos para adentrar pela porta estreita. Eu vos asseguro que muitas pessoas procurarão entrar e não conseguirão. Aqui Jesus diz, você precisa se esforçar para conseguir entrar por essa porta estreita, para conseguir passar por esse caminho estreito. Esforço exige algo que eu tenho que fazer, ok? Concorda comigo? Então eu pergunto para você de novo, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Se Jesus disse, esforçai-vos, não faz sentido, né? Eu sentar, não precisa se esforçar, sentar no sofá e esperar o tempo passar. Mas se diz esforçar, quer dizer, tem algo que eu tenho que fazer. Concorda comigo? Em que eu devo me esforçar? O que eu preciso fazer então para a gente herdar a vida eterna? O que precisamos fazer para nós herdarmos ou para conseguirmos a vida eterna? Então pensa comigo aqui, deu uma complicada, né? Então vamos para o texto agora e extrair aqui as lições e aqui a gente tem a resposta. A resposta para essa pergunta nós temos aqui. O jovem rico então lança a pergunta. Veja que a pergunta do jovem rico, ela tem aqui um detalhezinho interessante em Lucas. Ele diz assim, ó, o que farei para herdar a vida eterna? Você percebeu isso? Lá em Lucas 18:18, o que farei para herdar? O que há de errado com essa pergunta? Pensa aí, vou te dar 3 segundos para você pensar. O que tem de errado com essa pergunta? Pronto, passou os 3 segundos. O que farei para herdar? Essa pergunta ela é inconsistente, ela não encaixa. Por quê? Lucas aqui usa, dentro do próprio enunciado da pergunta, Lucas tenta mostrar para a gente a esquisitice dessa pergunta, ou a loucura dessa pergunta que o jovem está fazendo, já no enunciado dela. Herdar, o que fazer para herdar? Pergunto para você, o que, que eu tenho que fazer para ter uma herança, para herdar alguma coisa? Eu gosto aqui de usar alguns exemplos, e eu trouxe aqui o exemplo de um rapaz chamado Stephen Quandt. Esse camarada aqui é alemão, e ele é herdeiro de uma das ações, ou melhor, de uma parte, ou grande parte das ações da fabricante de automóveis BMW. E ele tem ali um lugar assegurado, faz parte do conselho de administração, junto com a irmã dele, que é herdeira da outra parte das ações da BMW. A fortuna desse camarada hoje equivale, ou passa, ultrapassa, os 20 bilhões de dólares. 20 bilhões de dólares é muito dinheiro, hein? Deixa eu fazer uma pergunta. O que ele fez para herdar os 20 bilhões? Trabalhou um monte? Suou a vida inteira, é um jovem, começou a vida. O que, que ele fez para ganhar tudo isso? O que alguém tem que fazer para herdar algo? Bom, a única resposta é a seguinte, ó, ele foi filho. A única coisa que ele precisou fazer é nascer, ser filho. Logo, se ele é filho, naturalmente ele vai herdar. O filho não precisa fazer nada para... E alguns filhos não são bons filhos. São filhos que dão trabalho para o pai, mas mesmo assim... Se ele é filho, ele herda. naturalmente, é uma consequência, é um resultado. Eu sou filho, então eu não preciso fazer nada para herdar. Se eu sou filho, eu só preciso ser. Eu sou e pronto. Não tem nada que eu possa fazer para herdar ou não herdar, ok? Naturalmente, pela questão genealógica, eu vou receber e vou herdar tudo aquilo que meu pai deixou. Até as dívidas, né? Então, nós herdamos porque somos, não porque fazemos. Então, não faz muito sentido a pergunta do jovem. O que farei para herdar? Bom, se ele é filho, ele já é herdeiro, ok? Então, aqui Lucas já começa dando uma pista para a gente. Interessante que a Bíblia, ela vai dizer o seguinte, ela vai trazer uma boa notícia. Ela vai dizer para mim e para você que nós somos o quê de Deus? Filhos. Olha que lindo esse texto. Romanos, capítulo 8, verso 15 e 16, diz assim, ó. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, verso 17, agora você parte aí para o verso 17, opa, vamos voltar aqui. Se somos filhos, então somos herdeiros. Logo, se você é filho, você é herdeiro, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, se de fato participamos de seus sofrimentos, para que também participemos de sua glória. A boa notícia é, você é filho de Deus. Deus adota, Ele me adota para fazer parte da sua herança, me torna seu filho. E se eu sou filho de Deus, o que eu preciso fazer para receber a herança? Nada. Se eu sou filho, eu também sou herdeiro. É isso que diz aqui Romanos 8, 17. E nós, através dessa adoção, clamamos, Abba, Pai. Essa é uma expressão muito linda. É uma expressão que significa paizinho. Um terno amor entre o pai e o filho. Um relacionamento próximo. Um relacionamento de intimidade. Quem fala paizinho, painho, meu velho, né? Quem fala assim? É um filho que ama o pai, que tem um relacionamento próximo, que é íntimo do pai. Através do sacrifício de Jesus, através dele, Deus nos adota. Quando nós nos tornamos filho? A gente se torna filho através do batismo, isso mesmo. Quando Jesus foi batizado, uma voz falou do céu, lembra? Esse é o meu filho amado que me dá prazer. Quando uma pessoa, andando aí pelas estradas dessa vida, descobre Jesus e começa a se relacionar com Ele, decide entregar a vida para Ele, e vai ao batismo, por isso que no batismo a gente chama de nascimento, novo nascimento, né? A pessoa morre e ela então é levantada como uma nova criatura, alguém que está nascendo de novo, escolheu nascer. Então por isso que o batismo traz para a gente essa ideia do novo nascimento, é ali que nós nos tornamos filhos de Deus. Então se um dia eu encontrei Jesus, me aproximei dele e me entreguei a ele a ponto de ir às águas do batismo, nesse momento Deus olha para mim com alegria e diz a mesma coisa que disse para Jesus naquele dia do batismo de Jesus. Esse é o meu filho que me dá prazer. Amém? E se somos filhos, somos herdeiros. O que preciso fazer para herdar? Bom, agora eu compliquei um pouquinho mais, né? Porque no começo eu disse que precisamos nos esforçar para conseguir passar pelo caminho reto e estreito. Bom, mas a gente precisa continuar. Vamos chegar a uma conclusão aqui nessa manhã. Tudo isso vai acrescentando, construindo aqui o nosso argumento. Lá em Mateus 19, verso 16. Mateus acrescenta ali um detalhe à pergunta. Ele diz o seguinte, o que farei eu de bom? Aquele jovem, ele estava preocupado em fazer alguma coisa para ser bom. Ele queria ser bom o suficiente. Então, o que farei de bom para herdar a vida eterna? Como posso ser bom o suficiente? Jesus dá um corte, né? Facas tramontina. Corte direto. Jesus diz o seguinte, olha, como assim? Que negócio é esse? Está me perguntando aí acerca do que é bom? Bom só existe um. Em outras palavras, o que Jesus estava dizendo para esse jovem é assim. Não há nada nesse mundo que você possa fazer que te deixe bom o suficiente para herdar a vida eterna. Ninguém na face da terra pode ser bom o suficiente, só existe um que é bom. E a Bíblia fala disso de capa a capa, ela diz o seguinte, que todos nós somos pecadores, todos pecaram. Romanos 6:23, e o salário do pecado é a morte, todos terão que enfrentar de cara esse inimigo. Porque todos nós pecamos, não há um justo sequer sobre a terra. Todas as pessoas, a Bíblia diz que o nosso coração é desesperadamente corrupto. Davi, ele clamou a Deus em desespero, Senhor, eu nasci em pecado me concebeu a minha mãe. Esse é o drama humano, todos nós somos injustos, todos nós somos pecadores. Ninguém aqui é bom o suficiente. E quer saber de uma coisa? Jesus diz, não há nada que você possa fazer de bom que te torne bom o suficiente. É mais ou menos assim, pensa comigo aí. Vamos supor que você tem uma dívida de 1 bilhão de reais. Eu estou pensando aqui na minha vida. Vamos supor que eu fiz alguma coisa muito errada, abri uma empresa, e aí pisei na bola de forma muito feia e acabei caindo em dívidas, e aí 1 bilhão de dólares ou de reais é a minha dívida. Pergunto para vocês, para mim, um mero mortal, como eu conseguiria pagar uma dívida dessa? Eu fiz um cálculo aqui por cima, você vai tentar calcular o meu salário aí, mas se eu desse todo o meu salário do mês integral, sem sobrar nada para arroz e feijão, tá? Se eu desse todo o meu salário do mês para pagar essa dívida de 1 bilhão de reais, sabe quanto tempo eu demoraria para pagar essa dívida? 40 mil anos. 40 mil anos. Quando Jesus vai falar um pouquinho sobre a nossa situação, ele também usa essa metáfora da dívida. Lá em Mateus 18, tem a história do devedor incompassivo, lembra? Que foi ajustar contas com o rei. Jesus ali está falando da minha situação e da sua situação. E ele usa essa história para ilustrar. Esse homem vai até o rei e ele deve quanto? 10 mil talentos. Lembra? 10 mil talentos. Se você calcular ali, a ilustração de Jesus é ainda mais absurda do que a minha, porque 10 mil talentos equivale a 60 milhões de denários. O denário era o salário de um trabalhador de um dia de trabalho. Então ele está falando aqui de uma dívida de 60 milhões de dias trabalhando. Para pagar essa dívida da Bíblia, a pessoa precisaria trabalhar cerca de 164 mil anos. Então eu pergunto para você, eu posso me esforçar a minha vida inteira, que vai durar aí, sei lá, 70, 80, 90, 100 anos, não sei quanto, se viver até tudo isso, né? Eu posso trabalhar a minha vida inteira, me dedicar ao máximo, fazer o melhor, juntar todo o dinheiro e levar. Consigo pagar a dívida? Nem sequer arranha. É mais ou menos assim. Nós temos uma dívida tão grande com Deus, que não importa o quanto eu faça durante a minha vida, não importa o quanto eu me esforce durante a minha vida, eu não vou conseguir pagar. É isso que Jesus disse. Bom, só existe um. Ninguém consegue fazer o suficiente para ser bom o suficiente. Porque a dívida é impagável. Impagável. No meu caso ali, que hipoteticamente estou devendo 1 bilhão, tem uma solução. Ou melhor, duas soluções. Ou eu recebo o perdão do meu credor. Ele me perdoa. Ou eu recebo a ajuda ali do Stefan, né, que tem 20 bilhões na conta. Quem sabe um outro bilionário, né, possa me ajudar a pagar minha dívida. De qualquer forma, só tem um jeito, misericórdia. Alguém precisa me amar muito, ter muita misericórdia de mim, para que eu possa receber o perdão dessa dívida. Ou seja, queridos, não dá para fazer assim, no sentido de granjear, de conseguir fazer coisas que me dão crédito. Não dá. Simplesmente não dá. Bom, mas Jesus, ele vai responder o jovem. Ele vai provocar o jovem. Agora Jesus, ele vai tirar um tempo para instigar um pouquinho aquele jovem. Porque afinal de contas ele está preocupado com o rapaz. Ele quer dar uma boa resposta. Mas Jesus nunca dá uma resposta assim de mão beijada, né? Ele sempre argumenta, ele sempre faz a pessoa pensar. E Jesus então leva o jovem a pensar. Ele é um pouco irônico aqui. Na sequência, Jesus dá exatamente a resposta que o jovem queria. O jovem queria aquela resposta, exatamente aquela resposta. Jesus diz, bom, você conhece os mandamentos? E ele começa a citar alguns mandamentos, lembra? Falou ali do adultério, falou ali de não matar, de não roubar, enfim, de não cobiçar. Nem chegou a citar todos, alguns só para o jovem entender do que ele estava falando. E ele conclui dizendo, guarda os mandamentos e você vai ter a vida eterna. Parece que Jesus entra no jogo aqui do jovem, né? E ele dá exatamente a resposta que o jovem queria. Dá até para a gente sentir assim, um jovem estufando o peito, né? Jesus, eu tenho feito isso desde que eu era criança. Estufando o peito. Feliz da vida, porque ele era muito esforçado. Tenho feito isso desde que eu era criança. Guardo todos os mandamentos. E com certeza ele guardava muito mais do que aquilo que foi citado ali, os 10 e todos os outros mandamentos judaicos. O judaísmo tem um livro de 623 regras que falam acerca dos mandamentos. Com certeza ele guardava todas elas. Era exatamente a resposta que ele queria. O jovem estufa o peito. Bom, aqui o que a gente tem é o melhor que a religião pode conseguir. Uma pessoa que desde pequeno foi ensinado, educado e se esforçou para guardar todas as regras, todos os mandamentos, para ter uma postura impecável diante da sociedade, diante da sua comunidade. Alguém que realmente fazia, e a gente tem que bater aqui palmas para esse jovem rico. Ele era exemplar, a Bíblia diz aqui que ele era influente, que ele era uma pessoa de respeito, justamente porque ele fazia, porque ele seguia à risca aquilo que deveria fazer. Tinha uma presença diante dos outros, uma aparência diante dos outros, irretocável. É o melhor que a religião pode produzir. Mas, tem um problema em tudo isso aí. Marcos apresenta para a gente um detalhe muito interessante. Se você vai lá para Marcos 10:31, diz que quando Jesus acrescentou um detalhe à resposta dele, Jesus fitou aquele jovem e o amou. Fitando-o, o amou. Não é lindo isso? Imagina Jesus com aquele olhar de amor. Jesus que estava ali provocando, por um momento agora ele para de provocar e ele ama. Ele olha para aquele jovem no profundo da alma dele. E Jesus consegue compreender o que está por detrás ali. Ellen White comenta no livro Desejado de Todas as Nações que Jesus viu ali uma casca na vida daquele jovem. Jesus viu que aquele jovem fazia de tudo, mas existia algo que estava faltando. Tinha alguma coisa ali que não estava certo, estava fora do lugar. Alguma coisa ali que, sabe, como algumas pessoas que conseguem tudo, mas que se sentem vazias. Você já se sentiu assim alguma vez? Está tendo sucesso em tudo, mas está vazio. Está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa aqui que não está no lugar, não está preenchido. Tem muita gente aí, mundo afora, que conquista tudo, absolutamente tudo. É aplaudido, mas que tem algo faltando. Isso é possível dentro da religião também. Pessoas que são religiosas, exemplar, mas que tem algo faltando ali dentro. Aquele jovem de fato procurou Jesus por isso. Se ele era realmente tudo o que ele era, que aparenta ser, por que ele procurou Jesus? Por que ele fez essa pergunta? Tinha alguma coisa incomodando aquele jovem. Tinha alguma coisa faltando. Tinha alguma coisa que estava ali ainda precisando ser completo. E por isso Jesus amou aquele jovem, sabe? Muitas vezes nós também somos assim. Tentamos e fazemos de tudo para parecer o que não somos. Nós nos esforçamos ao máximo para ter uma imagem onde as pessoas olhem para nós e aplaudam. Tentamos, na frente das pessoas, sermos pessoas respeitáveis, perfeitos. Existe um impostor em nós, né? Tem um livro que chama O Impostor que Vive em Mim. Tem um impostor em nós que tenta e se esforça por, na presença dos outros, ser perfeito. E às vezes até inventa histórias, não tem? Muitas vezes a gente tenta cultivar, e também muitas vezes tentamos de fato, melhorar, crescer, nos desenvolver, cumprir, sabe, com aquilo que os outros esperam de nós. Mas, infelizmente, muitos de nós somos como um copo sujo por dentro. Por fora limpo, mas por fora sujo. Jesus falou isso dos fariseus, lembra? Vocês parecem sepulcros caiados. Copos que por fora estão limpos, por dentro estão sujos. Sepulcros caiados, por fora bem enfeitados, bonitos, mas por dentro podre. E muitas vezes, atrás da nossa santidade, a gente esconde a nossa podridão. Esse é o drama de uma religião de compra e ganha. Ou de uma religião de faz e ganha, melhor dizendo. De uma religião de interesses. Querer aparecer. Querer aparentar diante dos outros. Ou querer obter o favor de Deus pelo mérito. Esse é o drama. Vai faltar alguma coisa. Não vai completar. Não vai completar. Aí Jesus, ele acrescenta algo à sua primeira parte da resposta. Ele diz assim, tem uma coisa que está te faltando. É como se Jesus fosse fazer um teste com o jovem. Bom, você está dizendo aí que guarda todos os mandamentos, desde criança, certo? Vamos fazer um teste, se realmente isso acontece. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Vai, vende tudo o que você tem. Depois disso o jovem fica triste, cabisbaixo e vai embora. O que Jesus está querendo fazer esse jovem pensar, está querendo provocar aqui um pensamento, é o seguinte. Você diz que guarda, mas será que você guarda mesmo? Veja, quando Jesus diz o seguinte, vai e vende tudo os teus bens e dá aos pobres, ele está dizendo para o jovem, você não guarda nem o primeiro mandamento. Nem sequer o primeiro. Não vamos precisar nem ir para o segundo. O primeiro já não, o jovem já saiu dali cabisbaixo. Logo, se ele tem tanto amor pelas coisas, aquilo que se constituiu um Deus para ele. Isso acontece muitas vezes, né? Ele tinha a riqueza dele, os bens dele como seu Deus. E não foi capaz de abrir mão disso para estar com Jesus e com a vida eterna. Qual que é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. É como se Jesus estivesse dizendo, tá bom? Você disse que guarda os mandamentos? Vamos fazer o teste. Vai e vende tudo que você tem e dá para os pobres. O jovem não passa sequer no primeiro mandamento. Ele guardava os mandamentos mesmo? Você percebe qual é o drama da pessoa que faz da religião um jogo de interesses? Não tem como. É impossível. Não dá. Porque os mandamentos de Deus, eles são muito profundos. Existe um princípio por detrás de todos os mandamentos que se chama amor. E o amor não procura os seus próprios interesses. O amor não procura os seus próprios interesses. O amor não faz assim, ó, eu vou fazer para receber, eu vou fazer para ganhar, eu vou fazer para ser aplaudido, eu vou fazer para os outros olhar para mim e me respeitar. Eu vou fazer para todo mundo pensar que eu sou perfeito. Não, 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 não. Os mandamentos estão embasados em torno do amor. O amor não procura os seus interesses. Não se conduz inconvenientemente. O amor é uma resposta. O amor ele está baseado em responder a um outro amor. É impossível existir amor sem relacionamento. Precisa haver relacionamento. Guarda essa palavrinha, relacionamento. Esse é o drama que o jovem vivia. E finalmente, então, Jesus vai dar a resposta. Nós vamos agora terminar a nossa mensagem e Jesus traz a resposta. Veja, aquele jovem, ele estava mais preocupado com o doador do que com, ou melhor, mais preocupado com as dádivas do que com o doador. Para ele, o mais importante eram as recompensas, aquilo que ele poderia obter aqui e na eternidade. Mas o negócio dele não era o doador, aquele que dá as dádivas. Quando foi requerido ali para abrir mão de alguma coisa, para estar com Jesus, o jovem saiu triste. Qual é a resposta de Jesus? Lucas 18, 22, só relembrando ali no finalzinho, ele diz, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres, e depois vem e segue-me, segue-me. Jesus deixa para a última palavrinha. Na última palavrinha, na última expressão, dar a resposta da pergunta. Segue-me. Depois vem e segue-me. Essa é a resposta. O que fazer para ter a vida eterna? Vem e segue-me. Se você eliminasse tudo e fosse direto para essa palavrinha, você teria a resposta. Vem e segue-me. Veja que o foco de Jesus não é um jogo de faz e ganha. Não está na recompensa, né? O foco está no relacionamento. Seguir tem a ver com relacionamento, convivência, estar, se relacionar, conviver, estar presente, andar ao lado. O foco aqui não é a linha de chegada. O foco aqui é o caminho. Todo mundo diz isso, né? Muita gente diz isso. Que a beleza da viagem não é a chegada, mas o caminho. É mais ou menos isso. O foco da vida cristã, da vida religiosa, não é a recompensa. Não é o que vem depois de tudo. E às vezes eu me esforço para receber a recompensa. Ou os aplausos. O foco é o caminho, o relacionamento, o estar, o seguir, o segue-me. Quer ver só? Alguns textos na Bíblia nos ajudam a compreender isso ainda mais. Quando a gente vai para Salmo 27, olha que lindo esse texto aqui. Olha que lindo esse texto. Davi, ele está aqui inspirado pelo Espírito Santo. Ele diz assim: Senhor, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. O que é isso? Relacionamento, para contemplar a beleza do Senhor. Veja, uma coisa peço, só uma, e a buscarei, que eu possa morar na casa de Deus. Olha que lindo, esse texto eu também amo. Lucas, capítulo 10, versículo 39 ao 42, aqui é da boca de Jesus. Jesus estava na casa ali de Marta e Maria, lembra da história? Marta, toda preocupada em fazer as coisas, em deixar o almoço pronto, deixar tudo bonitinho, em deixar as coisas agradáveis para o mestre. Fazer, 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 fazer. E Maria, onde é que ela estava? Aos pés de Jesus. Isso é relacionamento. E olha o que Jesus disse. Marta. A Marta não se aguentou, teve que reclamar da irmã Maria, né? E aí Jesus olha para Marta. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, quantas coisas são necessárias? Uma só é necessária. Está vendo que lindo? Uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. O que é necessário? Qual é a única coisa necessária? Relacionamento. Maria estava aos pés de Jesus e apenas isso era necessário. Está ouvindo? Lá em 2 Coríntios 12, verso 9, Paulo estava preocupado em mudar, em tirar o espinho da carne. Orou para Deus pedindo para que Deus tirasse o espinho da carne dele. E aí orou para Deus pedindo e Deus disse apenas isso: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Uma só coisa, Paulo, você só precisa da minha graça. A minha graça basta. Beber da minha graça. Isso é relacionamento. Se relacionar com Jesus, aprender a amar Ele, estar na presença dEle, caminhar ao lado dEle. E eu quero acrescentar ainda mais dois textos para a gente terminar a nossa mensagem dessa manhã. João 15, 5 a 6, esse é muito conhecido, diz assim: eu sou a videira e vós os ramos. Quem está, veja só essa palavrinha, está, né? Ela é um presente contínuo, é algo que não para nunca, é algo que continua sempre. Se alguém está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha os frutos aqui, as coisas, o fazer, as regras, a lei, enfim. Está tudo aqui, os frutos vão aparecer. Se alguém está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os que colhem o lançarão no fogo. E o último verso que eu queria deixar para você nessa manhã é o texto de 2 Coríntios 6, 17. Assim que, se alguém está em Cristo, ó, de novo a palavrinha, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo novo se fez, eis que tudo novo se fez. Se alguém permanece em Cristo, se relaciona com Cristo constantemente, todo dia, todo momento, se alguém tem Jesus como amigo, se alguém, sabe, chama Jesus para morar na sua casa, na sua vida, e cultiva esse relacionamento como a coisa mais importante da vida, será nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo novo se fez. Está entendendo? Essa é a resposta que Jesus dá para o jovem rico. Você só precisa de uma coisa. Só é necessária uma coisa. E as outras vão vir como consequência. Relacionamento, porque do relacionamento brota o amor. E do amor brotam as ações verdadeiras, legítimas, que Deus quer. Era isso que faltava para completar a vida daquele jovem, que se sentia bonito por fora, mas destruído por dentro. Fracassado por dentro. Por fora, aparentemente, diante dos outros, aplaudido e granjeando, buscando recompensas eternas. Mas por dentro, podre, vazio. Tudo se resume, queridos, a relacionamento. O importante aqui não são as dádivas de Deus. O importante aqui é o Deus das dádivas. Ele é a melhor dádiva que a gente pode ter. Estar na presença de Deus, ter Deus como meu amigo, é a melhor dádiva que eu posso ter, porque se Ele é meu amigo, quem pode contra mim? Quem vai me acusar? Quem vai me destruir? Quem pode contra mim? Ninguém. Leia lá Romanos 8. Nada. Se Jesus está comigo, se eu estou com Ele, se Ele é meu melhor amigo, se eu me relaciono com Ele, nada pode me deter. Nem a morte, nem a angústia, nem os problemas, nem as pandemias da vida, nada pode me deter. Eu só preciso de uma coisa. Veja, a religião cristã é muito simples, é muito fácil. Quer dizer, só tem uma coisa que é necessária. Relacionamento com Deus, relacionamento com Jesus, está entendendo? Só se relacionar. Preciso fazer alguma coisa para herdar a salvação? Querido, se você é filho e se relaciona com Deus como um filho se relaciona com o pai, você já é herdeiro. Amém? No entanto, existem muitas coisas que disputam a atenção da nossa vida. Muitas coisas que pedem a nossa atenção. Muitas coisas que tentam aqui me atrair e me afastar desse relacionamento com Jesus. É por isso que Jesus diz assim, ó, espaçoso e largo é o caminho que leva para a destruição. São muitas coisas atraentes aqui. Tem muita coisa que me atrai aqui. Mas o caminho que conduz para a salvação é estreito, é uma porta. Esforce-se. Então, queridos, eu preciso me esforçar? Preciso. Mas qual tem que ser o meu esforço? Em relacionar-se com Jesus. Em estar na presença de Jesus, em ir até a palavra de Deus todos os dias e gastar tempo com Jesus. Sabe, dedicar a minha vida para Ele e ir riscando as outras coisas que disputam a atenção. Me relacionar com Jesus, é só isso. E o resto? O resto vem como consequência. O que fazer para herdar a vida eterna? Queridos, alguém poderia dizer, tá pastor, mas o ladrão da cruz, ele não teve relacionamento com Deus depois, porque ele morreu ali, né? É lógico, queridos, o que dá para nós a salvação é o que Cristo fez, o perdão que Ele fez, mas eu preciso querer me relacionar com Ele. Mesmo em um segundo, mesmo em um minuto que aquele ladrão teve, ele buscou se relacionar com Jesus. Ele olhou para Jesus com amor, ele viu em Jesus aquele que poderia ser ali o pai, que poderia acolher ele. Se aquele ladrão saísse da cruz, ele seria o melhor amigo de Jesus. Então, relacionamento para começar e relacionamento para continuar. E sabe de uma coisa? Se eu aprender a curtir a minha vida ao lado de Deus, ela vai ser a melhor vida de todas. Quem sabe eu estou falando para alguém aqui nessa manhã que se sente oco, está tentando ser melhor a cada dia, está focado em, sabe, crescimento pessoal, e isso é importante, lógico que é, mas está focado e constantemente tropeça, constantemente cai. Tem muita gente assim. Eu mesmo já me senti assim muitas vezes. Querendo ser melhor, querendo fazer melhor, querendo, Senhor, olha aqui, ó, estou fazendo para Deus ou para os outros. E tem falhado, falhado, e a consciência da gente acusa, a consciência da gente, como Paulo disse, né, como Satanás estivesse esbofeteando os nossos erros, jogando na nossa cara. Amigo, não fica concentrado no que tem que fazer ou não tem, no que não tem que fazer. Se concentra apenas em buscar a Jesus, se relacionar com Ele. Através da oração, através do estudo da palavra, através de uma vida de entrega. Talvez você também é daquele que faz tudo certo, mas as coisas não estão bem para você, e você já até olhou para Deus e disse, Senhor, olha só, eu faço tudo, e olha o que dá. Estou com um problema aqui, estou com um problema ali, não adianta fazer tudo. Muita gente faz assim. Vive corretamente, e na hora que as coisas más acontecem, bota a culpa em Deus e diz, Senhor, eu faço tudo, e olha aqui, agora está dando errado, por quê? Está me castigando, mas eu faço tudo certo. Isso também é uma prisão. Veja, às vezes a gente condiciona a nossa fé às circunstâncias. Mas o mais importante não são as circunstâncias, é quem está do nosso lado. Se você olhar para a coisa mais importante, como sendo a presença de Deus na tua vida, tudo vai se dissipar. E Ele vai te conduzir pelas trevas e pelo vale da sombra da morte e vai te conduzir e vai te levar à linha final. Tudo se resume a relacionamento. Quem sabe eu estou falando com alguém que está longe de Deus. Está sentindo os efeitos dessa distância. Alguém que está conhecendo Jesus, mas que nunca teve um relacionamento profundo com Ele. Jesus quer ter você como filho. Ele não quer que você seja um escravo, seja, sei lá, alguém que vê Ele com medo. Ele quer que você olhe para Ele como um pai. Ele se aproxima de você como pai. Talvez seja o momento de você dizer, Senhor, eu quero parar de fugir. Eu quero parar. Eu quero me entregar aos teus braços. Eu quero me entregar ao Senhor com força. Eu quero, tomar uma decisão além do que eu estou vivendo hoje. Quem sabe é o momento de você fazer planos para passar pelo batismo. Já pensou, hein? Batismo é aquele momento em que o céu se abre e Deus diz assim, esse é o meu filho que me dá prazer. É aquele momento em que Deus pega a gente e coloca nos braços. Quem sabe você que está aí na beira de uma decisão, no vale da decisão, esse seja o momento de você tomar uma decisão. Eu queria te desafiar a hoje se entregar a Jesus. A hoje fazer um plano de entrega total. De ser adotado como filho, de ser recebido na família de Deus. Quem sabe se você está aí passando por esse momento e gostaria de tomar uma decisão ao lado de Jesus, de ser batizado, você pode colocar aí nas nossas redes, diga assim, eu quero ser filho, eu quero me entregar a Jesus, eu quero ser batizado, eu quero. Coloca a tua decisão, registra a tua decisão. Não interessa quem vai ver, Deus vai ver e você vai reafirmar isso. Mas eu também falo com aquele que já está na igreja há muito tempo, aquele que já é cristão há muito tempo. Hoje é o dia de você parar de focar em coisas e você focar naquilo que é mais importante. No Deus das coisas. De você deixar a religião de interesses e se interessar numa coisa só. Em Jesus, no relacionamento com Ele. Na intensidade da tua comunhão com Ele. Com certeza a tua vida vai ser preenchida. E eu e você seremos ramos que daremos muitos frutos. Amém? Quantos de vocês gostariam de hoje, mais uma vez, se dedicar a Jesus? Se entregar a esse Deus maravilhoso. Eu quero te convidar nesse momento, então, você que deseja registrar sua decisão. Mas nesse momento também quero te convidar a orar comigo. Ora comigo? Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Não és um Deus, Pai, que fica aí do céu querendo uma religião de jogo de interesses. Quem sabe esperando que nós sejamos bonzinhos e se não formos bonzinhos vai nos castigar. Muitos veem Deus assim e procuram fazer tudo corretamente, mas não por causa de Deus. Por causa do castigo ou por causa da, da consequência, da recompensa. Às vezes a recompensa nem é tanto o céu, mas o aplauso dos outros. E vivem por causa disso uma religião fria, Senhor. Uma religião de escravo. Uma religião de medo. Uma religião de interesses. E por isso se sentem muitas vezes vazios por dentro. Se sentem como se estivessem ocos por dentro. Nessa manhã, Senhor Deus, a gente foi desafiado aqui a focar apenas em uma coisa. Naquilo que existe mais precioso nessa vida. Relacionamento com Deus. Essa é a nossa essência. Nós fomos criados para viver nos Teus braços, Senhor Deus. O Jardim do Éden era a casa do Senhor, onde nós morávamos juntos. Infelizmente, o mundo atrai a nossa atenção em muitas direções. E aqui está a raiz de toda a desgraça desse mundo. Inclusive da religião fria que não funciona. Nós queremos, Senhor Deus, focar o Senhor, o relacionamento contigo, uma amizade intensa. Queremos olhar para o Senhor e suspirar de emoção, de amor. Queremos olhar para o Senhor como o nosso Pai, Pai amorável, Pai de amor, que nos olha com carinho, que nos ama no seu olhar. E assim, Senhor Deus, viver uma vida completa, repleta. Talvez alguém nessa manhã que está assistindo, está se sentindo oco, Pai. Nesse momento, faz ele entender que só precisa de uma coisa. Só precisa do Senhor na vida dele, da presença do Senhor na vida dele. Estar em Cristo. Como Maria ali na presença, nos pés de Jesus. Que possa viver assim, em conexão contigo. É isso, Pai. Só precisamos focar nisso. Nos ajuda, Senhor. Acordarmos todo dia e desejarmos estar na Tua presença. Assim como um viajor no deserto deseja água. Por favor, meu Pai. Transforma a nossa vida de dentro para fora. Primeiro, inundando o nosso coração de amor. Pelo relacionamento contigo. E assim, Senhor Deus, quem sabe a gente possa dar um exemplo melhor ao mundo e viver uma vida realmente plena. Obrigado porque o Senhor é a melhor dádiva que existe. A Tua presença. O céu, Senhor Deus, não seria céu se não tivesse Jesus. E a bênção é que nós podemos iniciar o céu aqui, tendo o Senhor na nossa vida. Obrigado, Senhor. Toma-nos em Teus braços nesse momento. Toma esse meu amigo, essa minha amiga nos Teus braços nesse momento. Preenche o nosso coração e aqueles que estão tomando uma decisão ao Teu lado, quem sabe de batismo, que não seja só por esse momento, mas que seja concretizado muito em breve. Em nome de Jesus, Senhor, são as bênçãos que clamamos nessa manhã de sábado. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.